Boa noite a todos, a Terry Agnew, da ECA. Nós vamos esperar mais um pouquinho até começar, até que consigamos ter contato com todos os outros participantes. Terry, nós vamos começar a nossa teleconferência e eu vou começar então com a lista dos participantes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à teleconferência da Lacralo no dia 26 de 2016, às 20 horas. Hoje nós temos na nossa teleconferência Emanuel Alcântara, Carlos Vera Quintana, Raíssa Citério, Marcos Dasgeld, Ricardo Holmquist, Aida Noblia, Cristian Casas, Harold Arcos, Alberto Soto, Humberto Carrasco e Maritza Agüero. Nesse momento, não há ninguém nos canais de inglês e português. E francês, perdão, em português, temos a Aline Andrade. E se desculpa por não participar, Silvia Leite, Raul Gutierrez, Javier Xandia, Carlos Aguirre e Juan Manuel Rojas. Nós temos da ICANN, temos eu, Terry Agnew, a Silvia Vivanco, Rodrigo Salceto e Maritza Agüero. As intérpretes espanhóis são Epstein e Verônica Penelas, de português, Bettina Becker e em francês, Verônica e Claire. Não esqueçam de dizer o seu nome antes de falar para que possam ser identificados. Então, vou passar para que Humberto comece a teleconferência. Fala, Humberto Carrasco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a todos à nossa reunião mensal. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Então, vamos... Então, passar para a adoção da agenda. Vou passar, então, o microfone para Maritza, para ela ler a agenda. Maritza, você pode falar. Fala, Maritza Agüero. Muito obrigada, Humberto. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui fala Maritza Agüero. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, tudo bem. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos começar a nossa reunião, que será a revisão das consultas públicas da LAC. E a Vânia Scartesini vai falar para nós sobre a página de recomendações de política. Depois, a Heitman vai falar sobre segurança para a América Latina e Caribe, as perspectivas e desafios. Depois, a apresentação do plano de mitigação para lacralo pelo Rodrigo Salcedo. Depois, teremos a apresentação do novo grupo de trabalho para a orientação de usuários de sinais da América Latina e Caribe. E estará Alberto, será aberto para todos e o Alberto Soto vai apresentar. Depois, vamos falar do status dos grupos de trabalho em andamento e o plano de atualização dos endereços e dados dos membros da comunidade. Depois falaremos do processo de mediação da Lacralo e teremos outros temas no final da teleconferência. Fala Humberto Carrasco. Muito obrigado, Maritza, pela atualização. Eu gostaria de saber se a Wanda já está conectada. A Wanda disse que sim. Humberto, bem, então passo a palavra a você para que fale sobre as consultas públicas da Lacralo. Fala, Vânia Scartesini. Muito bem. Eu vou mostrar a minha apresentação na tela. Vou falar sobre pontos relevantes de interesse. Por favor, poderiam carregar a apresentação, está aí, bem, então vou falar sobre os pontos relevantes para lacrá-lo. Aqui temos, então, a apresentação está visível. Então, vou falar dos pontos de interesse para a LAC. A coisa mais importante, e eu acho que vocês todos já sabem, que foi aprovado um plano e alguns tópicos são de maior interesse. Teremos uma outra sessão em Hyderabad e Copenhague, a equipe da LAC. Na verdade, a equipe de líderes da LAC e da HALO vão se encontrar um dia a mais. Depois teremos uma sessão aprovada para desenvolvimento em Hyderabad, que eu acho que vai ocorrer na sexta à tarde para membros da LAC. São os membros da LAC que vão continuar e os novos membros. Depois teremos uma sessão no final da reunião de Hyderabad. O tópico a seguir tem a ver com a aprovação de $2,000 para a HALO e também para a sessão de treinamento IPv6. Isso será feito pela Heitman. Outro tópico que foi aprovado foi a meta de consertar os problemas de tradução para lacrar, porque a tradução que nós tínhamos, automática, era ruim. Então, quando a gente traduzia inglês ou para espanhol, havia problemas de compreensão. Outro tema seria, então, a flexibilidade de usar as vagas para viagem. Então, se você não puder viajar, então, isso, você então deve avisar para que outra pessoa participe. Por exemplo, para Helsinki, nós selecionamos o Devnan. Há certo questionamento em relação a isso. E nós também temos que levar em conta se a pessoa está ativa, se ativa em um grupo, se representa um grupo, é importante participar das atividades e a ideia é possibilitar a participação na reunião. Nós temos também um novo plano de mitigação e o Humberto vai falar disso mais tarde. E no novo grupo, no grupo dos novos GTLDs, nós temos um grupo de trabalho, de procedimentos subsequentes, porque esse grupo vai lidar com certos temas que têm a ver com novos GTLDs. Aqui nós temos, então, um link. Nós realizamos uma pesquisa que será publicada e, no momento, estamos coletando informações para prosseguir com nossas atividades em termos de quais são os problemas que os usuários estão enfrentando, etc. Então, o trabalho do GNSO vai começar, vocês podem ver aqui o calendário se quiserem participar. E o próximo tópico tem a ver com outro grupo de trabalho, que é o de confiança do consumidor. Então, esse é para confiança dos consumidores. Isso foi discutido em instâncias anteriores E esse mercado não está bem desenvolvido, então havia um projeto que tinha a ver com a confiança do consumidor, concorrência, tinha a ver também com salvaguardas. Aqui, bem, temos o slide finalmente na tela. E discutimos atividades relacionadas à inscrição para novos GTLDs e processos de avaliação. Esse grupo provavelmente terá uma reunião presencial em setembro, mas ainda não sabemos onde. Quanto a questões da transição da IANA e prestação de contas, nesse link vocês vão poder ver informações sobre a ICAN. Essas são as condições. Aqui fala intérprete, nós não estamos ouvindo a Wanda. Fala novamente. Wanda Scartesini, nós temos uma página sobre os estatutos. Eu posso enviar as informações para vocês, todas as informações com as alterações e emendas feitas nos estatutos da ICANN. Agora vamos falar sobre a avaliação da Lacralo. Nós vamos discutir o comentário do Jean-Jacques, que ele disse que era muito interessante para todos os usuários. Então, nesse caso, que vamos encontrar informações sobre o governo americano e as respostas dos usuários finais a essa proposta do governo americano. E depois, então,
Alô?
falaremos do que está faltando sobre legislação, transparência, sustentabilidade. Esse grupo de trabalho já fez uma avaliação que foi bastante positiva. Há outros temas que foram discutidos. Um deles foi em relação ao GAC. Em Helsinki, teremos uma pessoa que vai participar das reuniões do GAC, ou vai assistir do GAC. Na verdade, isso apareceu de repente há uma semana e não tivemos tempo de mudar nada, então. O grupo de trabalho isso é o presidente e o vice-presidente tomaram uma decisão que foi uma decisão que levou em conta bem a falta de áudio aqui. Uma pessoa então foi convidada a participar porque ele mora em Helsinki e participa de fóruns de várias organizações e vai trabalhar como membro de Relações Exteriores do governo da Finlândia. Então, para esse evento, o Iuru foi selecionado na próxima reunião, o nosso grupo de trabalho que vai selecionar os que querem participar. para que possamos participar no GAC. Bem, quanto a essa proposta, bem, nós vamos ter indicações para membros da diretoria da AICA e nós estamos discutindo essas informações, ou vamos discutir essas informações em Helsinki. Outro tópico importante, que é muito importante para nós, é a criação de um grupo de trabalho com a Rinália. Ela faz parte do ALAC, que esse grupo vai trabalhar com governança da internet para que tenhamos uma participação mais ativa dos usuários finais que estejam interessados nesses assuntos. Então, há uma equipe de relacionamento que está desenvolvendo isso. E esse grupo de trabalho de relacionamento, engajamento, vão explicar o que estão fazendo na reunião de Helsinki. Será uma reunião B. E na reunião B, essa de Helsinki, ela só enfoca questões de política em geral. Esse grupo de trabalho de relacionamento está trabalhando com diferentes atividades para trazer gente das universidades e outras para participarem da ICANN. E embora a ideia seja fazer contato, sabemos que o nível de pessoas conectadas em Helsinki é muito alto, mas quando houve, a gente tinha esse plano de fazer essas atividades de interação com as pessoas no Panamá, mas foi cancelado e mudou de país. Então, nós temos grupos de trabalho e membros de outros grupos de trabalho com isso. E isso vai ser, então, discutido em ICANN, na ICANN de Helsinki. E o último ponto, é que em Helsinki teremos, vocês podem fazer o download das informações no computador, nós vamos estabelecer um calendário com todos os eventos e vocês vão poder ver essas informações nesse link. O calendário ainda não está pronto, mas vocês podem ver o calendário da ICA e todas as atividades relacionadas à LAC. Vocês podem ver todas as reuniões e eventos que vão acontecer em Helsinki. Estou à disposição para responder a qualquer pergunta que vocês tenham. Eu agradeço a todos. Eu acho que essa apresentação também, a Maritza vai poder enviar para vocês essa apresentação. Muito obrigada. Bem, eu passo, então, a palavra para Maritza. Quem falava era Humberto. Fala, Maritza Agüero. Muito obrigada. Muito obrigado por sua apresentação. Bem, agora, Raitme, você está online. Fala, Raitme, vocês estão me ouvindo. Boa noite. Bom, fala novamente, Maritza. Pode falar, Raíssa. Não estamos recebendo o áudio. Bom, falar, Raíssa, parece que estou com problema de conexão. A minha apresentação está agora. Bem, fala Silvia Vivanco. Nós estamos ouvindo você muito baixo. Você pode falar mais alto? Bom, muito bem. Vamos começar. Eu sou membro do ALS, essa. Vamos ver se a apresentação foi carregada. Bom, vou fazer uma apresentação sobre a cibersegurança na região da América Latina e do Caribe. Na verdade, isso é apenas uma introdução para atualizá-lo sobre a situação na nossa região. A maior parte das regiões envolvidas do mundo tem estratégias de segurança cibernética que também incluem aspectos econômicos, sociais, educativos e legais, quanto à elaboração de políticas, nós achamos que a cibersegurança é cada vez mais importante na nossa região e temos uma grande participação dos governos e das forças armadas. Então, quanto mais nós intercambiamos as TICs, mais preocupações aparecem. Por outro lado, há uma tendência cada vez maior de aumentar os requisitos de retenção de dados obrigatórios, que se justificam por razões de segurança, mas isso pode entrar em conflito com a privacidade, anonimato e liberdade de expressão. Então, podem afetar o nosso direito de usar a internet. Isso deve ser baseado em alguns princípios. O que pode acontecer em nossos países é que a nossa liberdade pode ser limitada. Por outro lado, as estratégias de cibersegurança querem proteger a sociedade em relação a ciberameaças como phishing, etc. E, em segundo lugar, fomentar a prosperidade econômica e social num contexto em que as principais atividades se baseiam no uso de IT, ou tecnologia da informação e de comunicação. Aqui eu faço referência ao OEA. O respeito aos direitos humanos e dos princípios arquitetônicos são chave para estabelecer a confiança na nossa região. Vou falar agora das tendências da América Latina e Caribe. A conscientizar sobre a importância de desenvolver estratégias de cibersegurança é importante na nossa região. Alguns países já têm estratégias implementadas, como Colômbia, Jamaica, Panamá e Trinidad e Tobago. Em 2014, eu participei em Trinidad e Tobago dessas estratégias e por ver como eles estão desenvolvendo essas estratégias. Outros países ainda estão em processo de desenvolvimento, como Costa Rica, Dominica, Peru, Paraguai e Suriname. Mas o número de maturidade dessa estratégia varia desde desenvolver um marco de cooperação entre os organismos governamentais e os stakeholders externos, ou organizações que lidam com questões técnicas. Na região da América Latina, ainda não foram amplamente desenvolvidas essas estratégias. E com isso temos plataformas diferentes, dependendo também dos governos dos países. Nos países da América Latina e do Caribe, em muitos países, há um conselho de cibersegurança que não são só ligados ao exército, e a cooperação entre os stakeholders não é muito. Está sim em desenvolvimento. Temos agora o desenvolvimento de uma equipe para lidar com cibersegurança, que são chamados CSIRT. Mas muitos países ainda não têm essas organizações. A OAS, como a IAS, ainda estão trabalhando com os países que ainda não têm essas equipes de resposta para a criação dessas equipes e também para que possamos ter relatórios sobre cibercrimes. E é muito importante ter cooperação para que os sistemas de comunicação sejam mais seguros e robustos. A melhora das capacidades nacionais é importante para aumentar a confiança dos serviços digitais públicos e privados e abrem o caminho para a economia e a governança eletrônica. Então, vamos falar dos principais desafios nos países da América Latina. Em primeiro lugar, é definir e criminalizar o cibercrime. É importante o caso do Brasil, em que há um projeto de lei draconiana que tem disposições de cibercrime propostas no Congresso, mas teve uma forte oposição da academia e da sociedade civil. E isso abriu caminho para a criação de um marco legal. No entanto, o governo tem uma visão muito interessante. Ele acredita que, em vez de criar uma lei criminal, mas criar responsabilidades. E isso culminou na aprovação do Marco Civil da Internet, que lida com a neutralidade da rede, a responsabilidade dos intermediários, do setor público e a retenção de dados. Nesse link vocês podem fazer o download da versão em inglês do Marco Civil da Internet. Outro tema importante é a preocupação com a proteção da privacidade online, assim como dos dados pessoais. Depois das revelações de Snowden em 2003, a conscientização sobre a interseção entre a segurança cibernética e os dados pessoais se tornou mais clara. Quando a gente usa o e-mail, nós criamos uma identidade digital, megadados que são processados em nível pessoal ou profissional. Na medida em que a internet se tornou essencial para o desenvolvimento socioeconômico da América Latina, as consequências de não proteger pode afetar a confiança das atividades online e ter consequências negativas, por exemplo, como bancos online e a economia da internet. E antes não era muito confiável, porque as pessoas não confiavam nisso, mas se isso não for estabelecido, podem haver consequências negativas para economias emergentes. nós fazemos as seguintes recomendações, e essas recomendações não incluem a ampla gama de questões relacionadas ao equilíbrio entre segurança e proteção dos direitos humanos. No entanto, a proteção dos direitos humanos pelos usuários da internet precisa ser protegida, o governo, a sociedade civil e o público em geral. Algumas questões importantes foram abordadas para salvaguardar esses direitos e levando em conta, ao mesmo tempo, a cibersegurança. Então, essa é uma recomendação: definir e fazer cumprir os marcos regulatórios de proteção de dados e privacidade. É necessário equilibrar a segurança com a necessidade de salvaguardar os direitos dos indivíduos. A aprovação e aplicação dos marcos de privacidade e proteção de dados ajudam a atingir esse objetivo. E também é necessário equilibrar os custos e os benefícios dessas disposições de retenção de dados. É importante também haver a proporcionalidade dos diferentes aspectos dessa divisão. Outra recomendação é a criação de plataformas nacionais multissetoriais sustentáveis. Esse é um aspecto muito importante que também é compartilhado pela ICANN. É necessário estabelecer regulamentações apoiadas pelo modelo multissetorial e levando em conta a viabilidade econômica e técnica. É possível estabelecer um marco para que a cibersegurança na região possa proteger os dados e também fazer contribuições e também essas regulamentações levem em conta as nuvens, etc., que são afetadas pelas novas tecnologias. Outra recomendação é que a cibersegurança está se integrando cada vez mais, porque nós temos canais de cooperação de vários níveis, entre governos e organizações internacionais, regionais e mundiais. É importante fortalecer a cooperação e também facilitar as discussões na região. Por exemplo, o próximo IGF em Costa Rica é um marco importante para essa discussão. E é a IGF que será realizada no México também. E na semana que vem será a próxima reunião da ICANN. É importante considerar a natureza sem fronteiras da internet, que isso é essencial para harmonizar o marco legal. Há alguma pergunta? Na verdade, eu usei o relatório da OEA sobre cibersegurança. Esse aqui é meu e-mail. Muito obrigado por me ouvirem. Fala, Marisa Gueira, muito obrigado por sua apresentação. Há alguma pergunta? Você quer acrescentar alguma coisa? Fala, Marisa Gueiro. Há alguma pergunta para Vaitme? Então, Salama de Sagüeiro, parece que tem muita gente digitando aí no chat. Vamos ver se aparece alguma pergunta. O Alfredo Lopes, ele escreveu dizendo que na Colômbia temos trabalhado com esses temas e creio e foi criada uma política de cibersegurança. Eu acho que é um comentário, vamos ver se ele termina o comentário ou se há alguma pergunta. Fala, Vânia Cartezinha, ele está escrevendo, Jaime, eu vou te mandar o texto final da aprovação do Marco Civil da Internet, que foi aprovada em 2 semanas. Bom, como não há comentários, então vamos passar a palavra para o Rodrigo Salcedo, que vai falar do plano de mitigação para a região da América Latina e Caribe. Rodrigo, você está me ouvindo? Fala, Maritza, não podemos ouvi-lo, Humberto. Desculpe, Humberto, não podemos ouvi-lo. Fala, Maritza. Eu gostaria de pedir ao pessoal da ICANN para ligar novamente. Fala Silvia Vivanco. Humberto, não estamos ouvindo você. Aqui fala Terry. Então, o que aconteceu é que a linha dele foi desconectada e nós estamos ligando novamente para ele. Fala, Maritza. Muito obrigado, Terry, pela atualização. O Alexis fez uma pergunta do internauta Venezuela. Ele disse, muito obrigado pela apresentação. A pergunta é para a Raikmi, qual é o papel dos usuários em termos de políticas públicas para a cibersegurança? Fala, Raikmi. Eu vou responder essa pergunta agora. O papel dos usuários finais na definição de políticas públicas é ouvir, analisar e propor. E o Estado também deve ouvir essas opiniões, porque não faz sentido ter usuários e organizações de usuários se não tiver apoio do governo. Não faria sentido. Eu acho que os fóruns nacionais que estão se reunindo nos países da América Latina e Caribe estão desenvolvendo marcos em termos de cibersegurança e políticas. E, na verdade, os governos, os usuários finais estão fazendo isso. Há diferentes papéis aí, mas de acordo com as conversas que tem tido com colegas, o maior problema hoje é que há políticos que não entendem essas políticas e não sabem diferenciar direitos humanos dessas políticas, porque eles acham que uma coisa não afeta as outras. Por exemplo, quando compartilham informações, algumas informações são muito confidenciais. Então, é necessário levar isso em conta e ter parâmetros para fixar os limites em relação a isso. E, nesse caso, é importante ter os usuários finais e que entendam qual é o papel de cada um. Alguma pergunta ou outro comentário? Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado pelo comentário. Eu posso compartilhar informações com vocês na Wiki e também estou em contato com o nosso colégio de Suriname e Trinidad Tobago para obter mais informações sobre esse tema. Fala, Marisa Agüero. Muito obrigada pela sua resposta. Fala, Humberto. Marisa, você pode me ouvir? Marisa, sim, pode falar. Fala, Humberto Carrasco. Eu gostaria de saber se há mais alguma pergunta para Raikne. Fala, Marisa. Eu acho que ninguém está com a mão levantada e também não há nenhuma outra pergunta no chat. Bom, nesse caso, diz Humberto, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Salcedo, que vai falar do plano de mitigação. Fala, Rodrigo Salcedo. Muito obrigado, Humberto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, responde Marisa. Fala, Rodrigo. Em primeiro lugar, em nome do Rodrigo de la Paz, eu apresento desculpas por ele, porque ele está participando do 4º Congresso Latino-Americano de Telecomunicações e ele não pôde participar da teleconferência. E, no momento, ele está no México. Hoje, eu vou falar ou dar um resumo desse plano de mitigação para a região da América Latina e Caribe. Em primeiro lugar, eu queria dizer que na semana passada fizemos um webinar online em que apresentamos esse plano de mitigação para toda a comunidade. E se vocês quiserem ouvir a gravação junto com o vídeo, vocês podem fazer o download da apresentação nesses três links em espanhol e inglês. Em primeiro lugar, eu queria falar por que nós temos esse plano de mitigação. Esse plano foi criado através dessas reuniões, a rotação das reuniões. E, como vocês sabiam, faríamos a reunião no Panamá e depois em Porto Rico, e foi mudado por causa do Zika vírus, e isso teve um grande impacto na comunidade latino-americana e caribenha da ICANN. Sally Costerton deixou muito claro que isso não apareceu por acaso, essa decisão foi tomada por precaução e foi muito difícil de deixar a América Latina sem nenhuma reunião, mas a ideia era levar em conta a situação na região. Nesse slide que vocês veem na tela, mostra, então, as próximas reuniões da ICANN. Esse slide foi apresentado por Nick, ele é parte da equipe de reuniões da ICANN. Em 2017, não haverá nenhuma reunião na nossa região. Mas, em 2018, vai ter a ICANN 61 e a ideia é que a reunião seja em Porto Rico e na ICANN 62, que é o Fórum de Políticas, que seria no Panamá, então será em 2018. Em 2019 haverá uma reunião na América do Norte, não há nenhuma reunião na região da América Latina. Em 2020 haverá uma reunião, que é a ICANN 67, na reunião da América Latina, mas ainda não está definido. os próximos passos. Passos estão sendo tomados pela equipe de reuniões, que são, então, finalizar os arranjos para a reunião em março de 2018 em Porto Rico, e também finalizando, então, a organização da reunião no Panamá. Vou falar um pouco sobre o plano de mitigação. Esse plano de mitigação, ele tem 5 pontos ou ações. A primeira seria apoiar a participação em eventos de relacionamentos atuais, então identificar eventos importantes na região e dar apoio adicional à comunidade da LAC para participar. A segunda ação seria apoiar a participação em eventos regionais e globais. Essencialmente, então, para que as pessoas da nossa região participem de eventos regionais, como esse, a oficina ou LACNIC, LACNOG, LACTRD, o terceiro fórum do DNS LAC, o IGF regional, que ocorrerá em São José, na Costa Rica, no ano que vem. A outra ação é organizar hubs remotos. Então, organizar esses hubs remotos na ICANN, para ICANN 56 e 57. A ideia é que a equipe regional, por exemplo, no Brasil, vai ter um hub, por exemplo, vai ter um outro hub em Santa Lucia com a Abba Daniels. Na Bolívia também vai haver um hub remoto. Então, a nossa comunidade pode participar. E o apoio vai ser dado a pessoas interessadas em organizar esses hubs remotos nos seus países. A quarta ação tem a ver com a organização e criação de webinars e sessões de leitura. Então, essa ideia seria coordenar webinars antes da ICANN 56 e 57 para explicar à comunidade sobre as atividades de cada reunião e tópicos que são muito importantes para a região em nível global. Haveria também essas sessões de leitura. Na verdade, isso é um teste que foi feito primeiro no Brasil com o Daniel Fink e a Vanda Scartesini. E eles podem dar detalhes dessas sessões. Essas sessões ocorrem logo depois de uma reunião da ICANN. E a ideia é fazer um resumo e uma atualização das reuniões ou dos tópicos discutidos na reunião da ICANN para a comunidade de cada país. E, finalmente, teremos a presença de especialistas na região, por exemplo, o CEO da ICANN e outros líderes globais da ICANN, que estarão presentes em diferentes eventos, por exemplo, no Fórum LAC-DNS, que será realizado em Costa Rica em agosto. O novo CEO da ICANN vai participar e Sally também vai participar. Então, esse seria o plano de mitigação. Nós temos 5 pontos ou ações. Essa apresentação já foi feito o upload na página Wiki, então aqui temos o calendário de junho de 2016. Vemos os diferentes eventos regionais. Vem qual é o suporte dado pela ICANN. Temos, então, o patrocínio, materiais de apoio, apoio para viagens de alguns membros da comunidade. Eu não vou entrar em detalhes, tem julho, agosto lá no calendário. A ideia já foi explicada. Então, é dar apoio para que as pessoas participem dos eventos. Em dezembro, nós temos a comemoração do 10º aniversário do Alacralo. E nós vamos ter apoio da ICANN através da presença de funcionários e patrocínio para o evento. Bom, com isso eu termino a minha apresentação. Muito obrigado por me ouvirem apresentar esse plano de mitigação. E se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário ou pergunta, estou à sua disposição. Então, Rodrigo agradece e abro para perguntas. Reitman tem uma pergunta. Quanto ao hub remoto para a ICANN 56? Eu gostaria de ser voluntária para colaborar com essa ideia. Mas devido às dificuldades que temos no nosso país, na nossa universidade, o hub remoto no ano passado tivemos problemas, não conseguimos instalar, tivemos que explicar para as pessoas por que, que não tinha conexão, então não foi possível ter esse hub remoto. Então, o que a gente pode fazer contra essa deficiência? Fala Rodrigo Salcedo. Muito obrigada pela pergunta. Na verdade, eu prefiro não responder essa pergunta. Eu vou enviar a resposta para a lista de e-mails do Alacralo. Mas, eu repito, eu preciso verificar as informações e vou dar uma resposta formal à lista da Alacralo. Fala Humberto Carrasco, muito obrigado. Alô, vocês estão me ouvindo? Fala Alfredo Lopes, da Colômbia, tem uma pergunta. Fala Humberto, pode falar. Fala Alfredo. Nós organizamos um dia da internet em maio e falamos de cibersegurança. É claro que nós vamos levar em conta o 10º aniversário da Alacralo. Entrei em contato com o Alberto Soto, foi um evento de muito bem sucedido, então a ideia é organizar um próximo evento, ou um segundo evento, no próximo semestre. Nós temos uma rede de universidades. Então, a ideia é que esse evento seja repetido para Alacralo. Fala Rodrigo Salcedo. Eu não sei se eu entendi bem, eu não sei se foi um comentário ou uma pergunta, mas de qualquer forma, esse plano de mitigação não é só para a comunidade da Alacralo. É um plano de mitigação para a comunidade da América Latina e Caribe como um todo, para a comunidade que participa na ICANN. Então, se você quiser organizar um novo evento na Colômbia, a única coisa que eu posso dizer agora E isso deve ser discutido com a equipe de apoio. Então, escreva um e-mail para o Rodrigo de la Parra e explique a natureza do evento. E ele é a pessoa responsável por responder para você em termos de orçamento, para saber se pode contribuir com o evento. Alfredo agradece. Fala Maritza, muito obrigada, Rodrigo Salcedo. Fala Humberto, vocês podem me ouvir? Maritza, eu queria agradecer o Rodrigo, eu não vi que você estava online. Fala Humberto, eu só gostaria de fazer um comentário. Porque nós estamos trabalhando muito duro, eu estou conectado com o Rodrigo Salcedo e Rodrigo de la Paz com um plano de mitigação. Teremos uma lista fizemos uma pesquisa para saber o que, que a comunidade acha do uso desses dois espaços de reunião. De reunião presencial, um deles nós pensamos no Uruguai como opção. Nós achamos, na verdade, que o impacto seria muito maior se fosse no México. No entanto, eu sei que vamos obter apoio para esse evento no Uruguai. Então, acho que isso vai passar para dezembro. Fala Alberto Soto. Nós discutimos há um tempo atrás se precisava ser só um evento, se poderiam ser vários. Já houve um terceiro e, na verdade, eu não tive nenhum apoio para esse evento. Eu acho que a gente pode organizar mais eventos para comemorar o 10º aniversário. Fala Humberto, muito obrigado, Alberto Soto. Na verdade, haverá vários eventos. Então, esse plano de mitigação será atualizado com o tempo. Então, esses eventos aí que eu indiquei é quando haverá apoio da ICANN para que as pessoas da região possam participar. Fala, Maritza. Há uma pergunta do Mark. Ou o Mark levantou a mão. Mark, pode falar? Fala, Mark. Muito obrigado, Maritza. Eu sou o Mark Datsgeld. Eu gostaria de fazer um comentário em relação ao plano de mitigação. Eu gostaria de dizer que junto da NextGen 53, nós realizamos alguns eventos no Brasil para a governança da internet. Eu acho importante também envolver os outros países da região. São iniciativas realizadas junto com a juventude, e eu acho isso muito importante. Nós começamos em abril, recentemente, essa iniciativa. E gostaríamos também de informar a comunidade em que há um esforço que está recém começando e gostaríamos de convidá-los a todos a participar. Fala Maritza, muito obrigado. Obrigada pelo seu comentário. Então, vamos ouvir então a pergunta da Aida. Fala, Maritza. Aida, você pode falar? Fala, Aida, vocês estão me ouvindo? Eu só vou repetir o que eu escrevi no chat. Eu queria esclarecer que estamos trabalhando para realizar um evento entre 30 e 31 de agosto em Montevidéu. Vamos discutir questões da Arca e queremos informar a todos aqui, ou informar a todos sobre o modelo multissetorial. E queremos explicar o novo papel da Arca para a comunidade. Fala Humberto. Parece que tem mais alguém com a mão levantada ou não? Bom, parece que não. Sim, de fato, ninguém mais está com a mão levantada. Rodrigo Salcedo, você quer falar? Fala, Rodrigo. Eu gostaria de acrescentar algo que o Humberto disse. Eu acho importante aproveitar essa oportunidade que há uma grande participação da comunidade da Lacrano. Eu queria explicar o que é necessário da comunidade. Você vai precisar escolher dentro do plano estratégico regional há um projeto específico que é dar apoio ao relacionamento da Lacrano em 2005. Por exemplo, o apoio foi para a viagem de duas pessoas para participar em eventos de engajamento na região. E nós tomamos a decisão de enviar duas pessoas da região para a Arca 53, que foi em Buenos Aires, para que houvesse mais participação da nossa comunidade nesse evento na região. Esse ano, nós retomamos esse projeto com a Marisa e o Humberto e discutimos a possibilidade de, em vez de apoiar essas viagens, mas sim ter um orçamento para duas reuniões regionais, reuniões presenciais, que seriam na América Latina e Caribe. Seriam eventos pequenos. Desculpa, esqueci de mencionar que são em países que não têm ALS. Então, para que possamos fazer essas atividades de informação da comunidade e aumentar o número de ALS. Então, até agora, esse orçamento seria suficiente para reuniões presenciais na região. Mas talvez esse orçamento pode ser usado para enviar dois ALS da região para o aniversário da Lacralo, no México, em dezembro, junto com o IGF Global. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigado. Fala, Humberto. Muito obrigado, Rodrigo Salcedo. Há algum outro comentário? Bom, como não há mais comentários, para Maritza, Bom, ninguém levantou a mão. Fala Humberto, Marisa, é você? Bem, fala Humberto. Passando então ao item número 7 da nossa agenda. Essa ideia foi proposta pelo Alberto Soto. Alberto, você está nos ouvindo? Bom, o Alberto vai falar agora. Muito obrigado, Humberto. Fala, Alberto Soto. Eu já fiz a apresentação já duas ou três vezes desse grupo de trabalho. Eu não vou mudar. Há alguns dias atrás, a AIC informou a LAC que aprovou o orçamento para as reuniões presenciais o Repan Leblanc, que foi o que disse que informou a LAC. E eu vou destacar alguns itens desse e-mail enviado por ele. Ele disse que havia uma parte que foi aprovada, que é o financiamento do evento, e o que nós temos que fazer é trabalhar duro para usar bem esses fundos que foram fornecidos para as reuniões presenciais. Então, dentro de cada ralo, precisamos levar a voz dos usuários finais. Temos que dizer para os usuários o que está acontecendo, fazer com que participem. Então, talvez possamos, por exemplo, falar de segurança, que é uma preocupação com isso. Então, onde fazer a discussão? É muito provável que o usuário final não saiba diferenciar o problema ou saiba exatamente o que é o problema que está discutindo, que é segurança. Então, nós temos que utilizar de forma responsável e coletiva. Então, cada centavo tem que ser bem utilizado. Podemos trabalhar com CSG, o NSG, e devemos também compartilhar e resolver os problemas que temos entre as nossas organizações, porque é a única forma de nós progredirmos, e as palavras são minhas, eu já falei disso. Eu tenho que usar o dinheiro como se fosse meu dinheiro e não o dinheiro da ICANN. Essa é a única forma de utilizá-lo da melhor forma possível. Eu acho que a gente não deve perder tempo discutindo minúcias. Nós temos que trabalhar juntos. A forma, bem, o Olivier também disse que essa rotação de agendas, a rotação das agendas para mandar alguém para um lugar exótico. Não, eu acho que a gente tem que ter uma agenda que defenda os interesses das nossas comunidades. Eu agradeci a Olivier pelo seu trabalho, mas também disse que esse grupo de trabalho, uma das principais funções é fazer o contato com o usuário final. Para utilizarmos da melhor forma possível que nós temos. Nós queremos bons resultados o mais rapidamente possível. O conceito principal é que que o computador ligado, que o computador está ligado numa rede. Quanto ao plano de mitigação, eu já mencionei essa questão com o Rodrigo de la Parra. Eu acho que a gente pode usar esse dinheiro para ter uma apresentação mais fácil, mais entendível. E ele disse que sim, que ele me apoiaria nisso. E é isso que nós fizemos até agora. Fala, Humberto. Muito obrigado, Alberto. Alguém tem alguma pergunta? Fala, Heitman. Eu tenho uma pergunta com relação ao trabalhar para a comunidade, ao evento para trabalhar para a comunidade. Nós temos que ficar mais focados e trabalhar juntos. Eu estou pensando numa alternativa, por exemplo, chamar especialistas da América do Caribe e da América Central para realizarem conferências com especialistas de diferentes áreas, conferências presenciais, para que todos se sintam envolvidos de forma igualitária. Desculpe, mas o som está muito ruim. Fala, Alberto Soto. Muito obrigado, Heitman. O que eu não disse é que essas conferências podem ser realizadas na sua própria cidade pelas ALS locais. Isso pode ser voluntário, pode ser realizado nas universidades, em escolas secundárias, em empresas. E já existem essas conferências, essas palestras. O objetivo é chegar nos lugares onde não temos conexão. Temos que pensar na integração da América Latina. Há centros de conexão na América Latina para que as pessoas entrem, tenham conexão com a internet. Seria um cibercafé, pessoas que não têm internet em casa, que não têm necessidade em casa, então usam esse cibercafé para usar na internet. Então podemos fazer uma coordenação, uma organização. Usamos essa informação para poder fazer funcionar o sistema de baixo para cima. Os usuários finais têm que ser protegidos dessa forma, de baixo para cima. E as ALS podem fazer o curso que quiserem. Fala Silvia Zanzo. Na verdade, fala Humberto. Fala Humberto, eu estou conectado ou não? Bem, eu estava. Na verdade, fala Alberto Souto. Eu estava dizendo que cada ALS pode dar esses cursos voluntariamente. Eles não são obrigados a dar esse curso. Nós precisamos atingir os usuários que não têm conexão com a internet, por exemplo, os cibercafés, para que a ALS possa fazer uma teleconferência com essas pessoas que não têm conexão. Então, isso pode ser feito em qualquer lugar, na universidade, nas escolas secundárias, nas empresas, na empresa, onde quiserem. É a melhor forma de entrar em contato com os usuários. Era isso. Obrigado, fala Humberto. Muito obrigado, Alberto. Eu estava dizendo que vão ter um tudo para ver se podemos fazer essas teleconferências. E vocês que forem voluntários, vocês mandem um e-mail, fala Humberto. Então vamos passar para o próximo item da nossa agenda, que é o relatório do nosso grupo. Fala Maritza, muito obrigado, Humberto. O próximo tema que vamos comentar brevemente tem a ver com os grupos de trabalho existentes. Agora nós temos 6 grupos de trabalho. Em alguns casos, falamos então com os encarregados de cada grupo. E o que nós precisamos fazer? Então, que nós temos que informar a vocês sobre a situação de cada grupo no momento. E temos que ver se... então, vamos ver se nós... obter propostas. Então, os grupos que não receberam e-mail, nós vamos entrar em contato com vocês e vamos, então, vamos solicitar a situação dos seus grupos para os encarregados e vamos continuar com essa informação sobre a situação de cada grupo. Por outro lado, em conexão com os dados para os membros da comunidade, dados de contato, nós vamos atualizar a nossa base de dados para compartilhar as informações. Nós precisamos de mais uma semana ainda para receber a atualização dos que ainda não receberam o e-mail e nós vamos mandar esses e-mails para vocês com a atualização. Bem, é isso o que nós temos para informar no momento. Fala Humberto Carrasco, muito obrigado, Maritza, pelo informe. Então, temos o último, ou o penúltimo item da agenda, seria sobre o processo de mediação da Lacralo. Nós, que foi selecionado um membro da equipe da Kaiken e podemos dizer que oficialmente é o contato com esse mediador e que vão ser iniciadas negociações e nas próximas semanas, então, esse mediador será informado e a decisão deve ser tomada em 4 a 6 meses. Estamos contentes com essa solução para resolver problemas que encontramos na nossa região. Maritza, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Fala, Maritza. Não, obrigado, Humberto. Eu só queria dizer que nós temos expectativas de iniciar esse processo imediatamente e chegar a uma conclusão. Fala Humberto, então nós vamos comunicar para informar a todos sobre esse tema. Muito obrigado, Maritza. Bem, eu vejo que ninguém está com a mão levantada, então eu passo para a última item da agenda, que seria qualquer outro assunto, ou assuntos diversos. Fala Humberto Carrasco, muito obrigada. Bem, como não há perguntas ou comentários, fala Maritza. Reitman quer falar. Fala Reitman Citeri. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós temos ainda a pendente o esclarecimento sobre o hub remoto na próxima reunião do ICANN. Porque antes nos informaram que não haveria nenhum hub remoto por causa da natureza dessa reunião da ICANN. No entanto, eu gostaria de fazer um comentário antes de receber a informação atualizada. É sobre os cursos da plataforma da ICANN de e-learning. Eu vi em inglês e em espanhol. E eu acho que esses cursos podem ser complementados para o usuário final. A ideia seria ter cursos específicos na plataforma de e-learning sobre temas diversos. Se vocês acham que é uma boa ideia, de que para o desenvolvimento desse curso, se a plataforma de e-learning e nós pudermos contribuir, posso mandar a ideia de um curso sobre PVC. Então, eu vou mandar essa informação para a lista. Fala, Humberto. Muito obrigado pelo comentário. Eu sei que há uma pergunta aqui no chat do Alberto. Há uma agenda preliminar, mas não faremos nenhum comentário sobre isso, porque o grupo de trabalho de mediação vai ter vai ter que formalizar essas informações. E quando isso for feito, nós vamos informar a comunidade, por um lado. Por outro, Maritza, você pode acrescentar o Christian Casas nesse grupo de trabalho? Sim, bem, diz Humberto, como não há outras perguntas ou comentários, já são 8h29 no Chile e 9h27 nas outras regiões, então eu vou encerrar essa teleconferência. Queria agradecer por sua participação. Muito obrigado.
Alô?